Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Estamos de volta para o bloco final do programa Em Pauta de hoje, que fala sobre doenças erradicadas e que estão agora como motivo de preocupação de autoridades sanitárias e de saúde. Estão conosco o professor Mário Navarro, do Departamento de Zoologia da Universidade Federal do Paraná. A Ivana Belmonte, médica veterinária da Vigilância Ambiental da Secretaria Estadual de Saúde. E a Marta Fragoso, médica infectologista do Hospital Vita. Nesse bloco final, gostaria da contribuição dos senhores para a gente falar dos desafios da prevenção. A gente focou nos dois últimos blocos aí nessas doenças mais latentes e nos vetores da dengue e da febre amarela aqui no Paraná. Eu queria perguntar para a doutora Marta, que a gente começou o programa falando sobre sarampo, rubéola, difteria, poliomielite, doenças que não têm registro no Paraná hoje, mas eu quero saber se elas podem voltar aqui para o Paraná, se elas são fáceis na transmissão também, doutora, já que a senhora falou da baixa cobertura vacinal para essas doenças.
Uhum. Sim, nós temos fatores de risco importante que podem trazer o sarampo, disseminar, não só para o Paraná, mas enfim, nós já tivemos esse exemplo em Rondônia, na Amazônia, esses movimentos migratórios, então pessoas de outros países trazendo o vírus podem contaminar suscetíveis não vacinados, que não têm imunidade. E aí a tragédia está feita para todas essas doenças. Poliomielite, a gente não tem nenhum caso no país, mas a gente sabe que tem em outros países o vírus circulando. Então, com os movimentos migratórios, as viagens, nós podemos ter isso introduzido novamente. A importância, assim, de se controlar grandes eventos. Na Copa, por exemplo, nós tivemos riscos. Mas qualquer evento grande que se traga para as cidades, para o país, tem que se controlar esse risco, né? E nós temos, nós estamos falando aqui no momento dessas doenças, algumas erradicadas, eliminadas, controladas, mas a saúde pública tem um grande desafio, porque doenças até controladas, mas que estão voltando, nós temos a tuberculose, por exemplo, a vacinação existe, o BCG, que se já faz lá na maternidade, há uma cobertura importante, mas existem fatores de risco mesmo sociais, socioeconômicos, que levam à disseminação mais tarde da doença, de casos mais graves, inclusive. Nós temos a sífilis, que não está sob controle no momento e que, infelizmente, nós não temos muita alternativa hoje de tratamento. A penicilina, que é a primeira escolha de tratamento, nós temos dificuldade em manter estoque, em ter disponibilidade. A indústria farmacêutica também não tem muito interesse em desenvolver medicamentos para essas doenças que estão em países ou subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. Então, são impactos, desafios extremamente importantes que nós temos que trabalhar focando aí todos os objetivos multifatoriais de controle.
Ivana, fala um pouco para a gente também dessa ação de mobilização de prevenção. No bloco anterior, o professor falou bastante da vigilância sanitária, né? Para as doenças que nós já temos instaladas e para essas que podem chegar. Como é que é essa estrutura do Estado?
Os municípios têm agentes de endemias que fazem visitas domiciliares nas residências, orientando a remoção de criadouros para diminuir a infestação pelo Aedes aegypti, que é o mosquitinho que transmite dengue, zika, chikungunya, e que poderia se tornar, numa situação de circulação urbana, também transmissor de febre amarela. E a redução dos criadouros, eu vejo assim que a nossa população brasileira, ela ainda tem aquela indolência de esperar que chegue alguém do serviço público, vá lá dentro na casa dela, remova aquele criadouro e daí ela não terá problema. E ela liga para a gente, denuncia que ela tem criadouro no lado do vizinho e as pessoas não se atentam para que ela pode resolver essa situação facilmente e não ter a doença em si ou em seus familiares, removendo esses criadouros que estão no seu domicílio, peridomicílio, porque o professor há de confirmar ali comigo que o Aedes, ele está bem domesticado, ele gosta de viver no domicílio e ele não voa longe, ele gosta de ficar no entorno da onde ele tem a alimentação e o repasto sanguíneo, quer dizer, onde tem pessoas para ele picar e se alimentar com sangue, né, que é a fêmea que se alimenta para maturar os ovos. E depende muito, sim, dessa contribuição da população. Não esperar apenas, é lógico, existe a atuação do serviço público, que é importantíssima nisso, e ela vai continuar se mantendo e sendo realizada, mas a contribuição da população é uma questão, assim, vital para esse controle.
Até porque essa questão territorial é enorme, né? Seja para o Paraná ou para o Brasil.
A gente tem que colocar no nosso radar o seguinte: nós temos doenças que são evitáveis com vacina. É o caso da febre amarela. Então a gente não pode abrir mão de se vacinar. Agora vamos pensar no nosso radar no seguinte: aquelas doenças que não existe ainda vacina. E aí que depende da vigilância. Então vamos incluir, em que pese em desenvolvimento, vacinas da dengue, até no Instituto Butantan, além do que foi testado aqui, você tem ainda a malária, você tem, vou falar um nome diferente, maiaro, ouropuxo, ou seja, outros vírus, ou mesmo, por exemplo, leishmaniose, que também é transmitida por insetos. Nós temos que ampliar o nosso radar, o serviço de saúde tem que ampliar. E a gente tem que fortalecer o processo de vigilância. Concordo com o Dr. Ivan e acrescentaria uma palavra: solidariedade. Da população, em uma semana você tem um adulto. Então, se eu abandonar um imóvel, seja ele público ou privado, por mais de 7 dias, e lá tendo a água acumulada, com certeza eu vou gerar adulto. Agora, vamos pensar na vigilância. Não vamos atuar no caso de dengue, no caso de zika, como se a gente fosse um bombeiro pagando um incêndio de algo inevitável. Vamos atuar de forma preventiva. E é possível fazer uma vigilância de forma inteligente e barata. Eu acho que isso é o ponto principal que a gente deve focar. E os trabalhos que a gente desenvolveu, a nossa ideia dentro da universidade foi exatamente isso: oferecer coisas baratas, porque a saúde, ela sofre de recurso. Então a gente tem que desenvolver, na medida do possível, uma vigilância onde, em tempo real, eu consiga saber quais são as áreas mais críticas da cidade, aonde eu devo atuar de uma forma mais inteligente, no sentido de evitar colocar um remédio que não vai solucionar e que vai ampliar o problema, como é o inseticida. Aonde eu tenho a participação de todos os agentes cuidando, os agentes comunitários que lá estão trabalhando, a população se sensibilizando, o poder público também. É possível fazer uma vigilância racional e barata? Sim. Uma das coisas que mais me angustia enquanto professor, e já tendo alguns anos dedicado à entomologia, é vendo a pirotecnia, quando acontece uma epidemia. E aí o oportunismo, com caras soluções caríssimas oferecidas ao poder público, quando na verdade algo muito simples, como uma armadilha de ovoposição, que custa às vezes R$1, só que se a gente associar a um GPS, a um computador que já existe, e um grupo de pessoas, seja no serviço de saúde, comprometidos com a vigilância, pronto. Eu não preciso da pirotecnia. Eu preciso apenas de quê? Vivemos num país tropical. É quente, chove, o mosquito se multiplica. Essa é a realidade. Não é algo novo. Então eu tenho que atuar vigilância sempre. Eu não posso esperar que um caso humano aconteça. É um mantra que eu falo para os meus acadêmicos. É muito mais importante e vital para a nossa sociedade. Pode parecer até piada. Vamos contar mosquito, porque eu não quero contar pessoas mortas. Se eu conto mosquito, se eu faço a prevenção, eu estou atuando no sentido de evitar que o mal aconteça e a saúde pública seja pressionada. E aí eu consigo até ter ausência de dados. Por exemplo, numa epidemia de dengue, chega um ponto que ninguém mais sabe se foi dengue 1, 2, 3 ou 4 que você teve, porque o volume é muito alto. Não há laboratório que dê conta de uma quantidade tão grande de informação. Então, prevenção. Coloque no nosso radar. A gente não vive na Suíça. Aqui faz calor, aqui chove. E o mosquito adora o nosso país. Portanto, a gente tem que se prevenir.
A gente também adora, tem que cuidar, né? Tentar eliminar o mosquito, professor. Preciso esclarecer com a Ivana uma dúvida que ficou do bloco anterior. Você falou do LACEN, Ivana, que está fazendo biologia molecular. Só traduz para mim, que não entendi isso. O que isso significa na prática.
Desculpe a gente usar palavras que não é tão
não
acessíveis.
Não tem problema.
Então, quando você faz a detecção de partícula viral no material que é encaminhado do paciente para o nosso laboratório, a gente já tem essa metodologia que foi implantada no LACEN quando tivemos aquela grande epidemia de dengue lá em 2015, que foi feito esse exame rápido, que é um exame que você coleta logo no início dos sintomas, encaminha para o laboratório, você tem uma resposta rápida, no máximo em uma semana, e uma resposta precisa do que, de qual agravo esse paciente teve. E no mesmo exame é detectado se é dengue, se é 1, 2, 3 ou 4 da dengue, se é zika, se é chikungunya ou se é febre amarela, agora então, incluído também.
Entendi, o Laboratório Central do Estado dando esse,
essa resposta mais rápida para a população.
Bacana. Senhores, o nosso tempo está acabando. Preciso partir para as considerações finais e agradecer muitíssimo esse compartilhamento de informações de vocês aqui, que é muito precioso para os nossos ouvintes, e a gente sempre espera que todos que escutem façam bom uso dessas informações, não é mesmo? Vou começar me despedindo então da doutora Marta Fragoso, agradecendo também e deixando espaço para a senhora fazer as suas considerações. Marta Fragoso, que é médica infectologista do Hospital Vita.
Olha, eu quero agradecer muito essa oportunidade, inclusive de estar aqui com pessoas tão competentes, e lembrar que a solidariedade, o compartilhamento da população na prevenção é fundamental, que não é só o governo que resolve as situações, não vamos nos iludir. E gostei do que o professor falou, não vamos contar mosquitos. Eu conto doentes, eu conto mortes, eu estou lá no hospital. E os pesquisadores aqui contam mosquitos, mas estou disposta a contar mosquitos juntos com vocês.
Excelente, doutora, muito obrigada. Agradeço também a Ivana Belmonte, médica veterinária da Vigilância Ambiental da Secretaria Estadual da Saúde.
A Secretaria de Estado da Saúde agradece imensamente poder estar participando aqui, eu representando a nossa secretaria. Estamos disponíveis para levar esses esclarecimentos à população e lembrando a todos, gente, vamos participar, colaborar com todo, com o Estado, com o município, com os gestores municipais, fazendo a nossa parte também, porque para que a gente tome a vacina, a gente tem que ir até lá, né? Tem que ir na unidade de saúde, tem que buscar a vacina, para que a gente não tenha criadouros no quintal, a gente tem que uma vez por semana fazer, dar uma olhadinha se existe algum recipiente que tenha conteúdo líquido para que a gente faça essa remoção. Até para que o professor Navarro conte bem pouquinho mosquito, não tenha muito mosquito para contar, porque a gente possa eliminá-lo antes dessa contagem. Vamos fazer a nossa parte, vamos colaborar e vamos tentar vencer essa batalha contra essas doenças que são transmitidas por mosquitos.
Perfeito. Vou lançar um desafio para os nossos ouvintes. Dá uma olhadinha na sua carteira de vacinação, para quem não tem, né, doutora Marta, procurar fazer aí essa atualização, tanto do adulto, quanto da criança, quanto do adolescente. E aí o desafio que a Ivana está lançando para a gente, que é cuidar do nosso quintal, literalmente, né? E me despeço também do professor Mário Navarro, do Departamento de Zoologia da Universidade Federal do Paraná, ele que é especialista no estudo de vetores e colocou aqui assuntos que eu desconhecia. Professor, eu agradeço muitíssimo por isso.
Eu que agradeço a oportunidade, principalmente de compartilhar com a doutora Marta e a doutora Ivana as informações. E lembrando o seguinte, a palavra mágica que a gente tem que colocar, reforçando a vigilância, os insetos estão aí e a gente pode atuar de forma preventiva, cuidando do nosso ambiente. Não existem soluções mágicas, mas é um trabalho diário de construção, de investimento. E uma coisa importante, acreditem na ciência. A ciência, ela tem contribuído ao longo dos últimos anos muito, inclusive no nosso país, com muitas informações sobre os vetores, sobre as doenças, e construída com pessoas de elevada competência e detalhe, brasileiras, paranaenses, curitibanas, londrinenses, paranaguara e assim por diante. Acreditem na ciência, ela pode ajudar muito.
Muito importante isso mesmo, né? Porque as fake news, como falamos no começo, vêm aí para prejudicar o nosso senso de informação, né? Obrigada, professor. Obrigada a todos pela participação. Obrigada a você, ouvinte, que esteve conosco aqui no Em Pauta de hoje, falando aí sobre esta preocupação e os desafios. Então, aí temos lições de casa para fazer, hein? Vou fazer lá em casa também. Até a próxima. Até o próximo programa.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.